Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Fernan, já transmite ao Salustiano, que é o nosso caixoteiro, as informações que me deste na tua última carta acerca do transporte dos ovos. Na próxima remessa verá como me apresso sem seguir os teus conselhos. Sim, senhora. Estás uma orientadora de mão cheia, contudo. Às vezes, confesso, Suete, as tuas opiniões vêm tão impregnadas de otimismo e de poesia que vacilo em segui-las, temendo gastar tempo e dinheiro em tentativas de que te possa vir a arrepender mais tarde. Não é tão fácil como te parece. Há uma fazendeira pobre romper com os processos da rotina com que até o presente foi mantida a sua propriedade. Que encontrei eu quando errei o remanso e vim tomar posse da sua direção. Cafés mal nutridos e em parte abandonados pela falta de colonos. Estradas pessimamente construídas e de fácil ruína, casa sem conforto e em cujos moveis procurei em vão o mais insignificante li correio da roça e três, provrum de apontamentos que me esclarecesse, animais criados ao aso da natureza, águas mal distribuídas, pomares devastados pelas pragas enfam, a incúria mais criminosa que jamais pude imaginar em toda a minha vida. O meu desapontamento foi tão grande que me deu vontade de fugir. A transformação das terras destes a hábitos parecia-me tarefa superior às minhas forças. Foi tão que desabafei contigo, e que a tua palavra clara e amiga respondeu com afirmações às minhas dúvidas, com energia aos meus desfalecimentos. Vista do conforto da tua residência do Rio de Janeiro, onde te rodeias de arte e de alguns amigos que te compreendem, esta velha e tosca fazenda parecia de trazer poder transformada a compasso de valsa, pela varinha de condão de qualquer fada boa, em um parque monumental, em que os cafezais fossem avenidas, os passos finos gramados empastasse gado nédio com fitas e guizos ao pescoço, o assunto assumisse as proporções do Lago dos Quatro Cantantões, a vida de todo o seu pessoal deslizas-se entre cânticos de louvor bá natureza e o trabalho alegre e fácil. Na fé miraculosa dos diais empreendeu-o e a salvação da minha vida, e começaste a legislar de lá, em cartas sedutoras, as leis por que deveríamos reger no I-4 Correio da Roça Remanso. Ao soluço da nossa saudade pelos gozos da cidade, mandaste-nos plantar batatas e lavrar os campos arado. Tal resposta rebentou aqui como uma bomba, se todas nós, quando a lemos, nos estrolhamos escandaliza das, supondo-te louca, chegou mesmo a ver lágrimas. Tive desculpa aos olhos de minhas filhas ofendidas. Para te não magoar, nada te disse então, hoje faço com um beijo gratidão infinita. A razão estava contigo, obrigando-me a fazer tudo. Supuseste naturalmente, e muito bem, que eu fizesse pelo menos alguma coisa. Tudo era demais, era impossível mesmo, para quem não dispõe de grandes capitais, mas pouco a pouco foi se organizando bem o que se pôde organizar. E nesse empenho a nossa atenção e prendeu ao trabalho rural e ao nos usso espírito vieram uma serenidade e uma alegria quasi perfeitas. Aprendi assim que é preciso não desanimar nunca e tirar partido do para o bem, dos próprios maus elementos de que dispomos. Aprendi que o prazer de criar sobrepuja todos os outros que possamos ter no mundo. Quando vejo nas manchas de terrenos que havia abandonados na tapérnia e no remanso, lavouras florescentes de cereais, quando vejo que velhos processos que eram usados na fazenda desaparecem, correio da roça e cinco, infelizmente mais devagar do que eu desejaria, para dar lugar aos novos, quando vejo minhas filhas ativas, úteis, estudando os meios de espalharem ao redor de si a instrução, a saúde, a alegria, quando vejo a pequenada italiana da nossa escola escrever e ler em português, nacionalizando-se sem esforço, e os pássaros acudirem aos jardins que floridos que nos rodeiam a casa, eu sinto e não vim ao mundo para um fim inútil, pois que ao mundo a minha atividade, o meu esforço e o meu carinho fazem algum benefício. Já uma vez me escreveste que a lavradora, mais do que outra qual qualquer mulher pôde exercer no Brasil uma influência benéfica sobre todos e o tu que a rodeiam. Tinhas razão, porque na nossa vida do campo há tudo por criar. A mulher do fazendeiro, as filhas dos fazendeiros têm uma missão elevada a cumprir, a missão de tornar a vida, sua e dos seus, bela e superior. Devo-te a compreensão destas coisas sublime. Continua a iluminar-me, embora permitindo que de vez em quando eu te considere mais utopista do que pratica. Mas isso que te importa, se eu procuro de algum modo, Afinal, estabelecer as regras que impões. Quando leio as tuas cartas, acho tu certo os seitos delas inexequíveis, e por fim lavem um dia em que, sem saber como, eu me encontro a realizá-os. E o seis correio da roça, como te disse, foi debalde que procurei por todas as prateleiras e gavetões dos velhos trastes desta casa velha, um encarno ao menos que orientasse sobre as despesas e as necessidades do remanso. De livro só achei um exemplar engurado da nova doceira brasileira, dentro de um armário da despensa. Está claro que eu não esperava encontrar os Lusíadas, mas o memorial ou registro diário que me pudesse servir de guia e comparação nos gastos atuais. Inqualificável esta repugnância quase geral do lavrador, escrituração de lucros e despesas da sua propriedade, vinda e talvez em grande parte a decadência de muitos deles. O tempo em se escreve é tempo em que se reflete. Estou capacitada de que não há melhor mestre de economias e despesas acertadas do que um livro de anotações. Os antigos moradores do remanso, entre os quais havia gente moça, como sabes, não entendiam assim. Considera vão com certeza a escrituração da fazenda uma maçazada e uma inutilidade. Os cafeiros não dariam por isso, nem mais nem melhor café, e o tempo que se passasse alinhando cifras, seria mais docemente empregada do noutros mistérios. Hoje já muitos fazendeiros capacitados da necessidade de uma esvicrita perfeitamente organizada e mantida, mas Correio da Roça 2, a maior parte, acreditem-me, conserva-se alheia a essa preocupação. Eu, com a minha vida de senhora, quem o marido nunca falou em tais assuntos, vejo-me um tanto atrapalhada, quando penso em organizar uma escrita perfeita da minha propriedade. Não sei como isso se faz. Parece-me cedo para interrogar a esse respeito meu futuro geno, preferindo mesmo não lhe dever tal favor, para que a independência seja maior entre nós dois. Que me dirás no assunto? Poderá o meu afilhado Eduardo Jorge, esse ingrato que se obstina em não nos vir visitar, elucidar-me nesta questão? O caso é urgente, como bem podes imaginar. Supõe organizar com eu meu memorial. Se te quiseres dar a esse trabalho, que eu sou de uma estupidez de toupeira, mas de toupeira morta, absolutamente incapaz mas do menor esforço intelectual, desde que nele tenham de figurar algarismos. E preciso que venha tudo absolutamente nítido e bem explicado. O meu trabalho será apenas o de puros pingos nos. Será mais um serviço que eu te fique devendo, minha querida Fernanda, mas, ao contrário do que sucede com os outros, eu me sinto feliz em te dever favores. Tua Maria.